Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 9 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, em termos de movimentação hoje, o grande destaque acaba sendo o recuo das taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos e, obviamente, né, como consequência, a curva de juros por lá. Neste momento, nós temos a taxa de 10 anos recuando 0,75 a 4,39. Lembrando, pessoal, que ontem, né, esse rendimento chegou aí a subir para o seu maior patamar desde novembro. Ele que testou, né, uma resistência psicológica nos 4,5%. Porém, pessoal, esse recuo de hoje, que também acaba culminando aí, no movimento aí de alta, né, da maioria das principais bolsas globais, acontece num dia em que nós teremos uma agenda bastante esvaziada, mas que antecede a divulgação, né, amanhã da ata do último Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e do famoso CPI, CPI, dado de inflação ao consumidor norte-americano, que provavelmente deve trazer bastante volatilidade para o mercado, um mercado que a partir dele vai aí começar não, né, mas vai ajustar as suas posições frente à sua expectativa em relação a quando o Banco Central norte-americano vai cortar aí as suas taxas de juros, tá? Vai começar esse corte. Final do ano passado, o mercado esperava que isso já era para ter acontecido em março, foi jogando para maio, junho e hoje está ali em meados do segundo semestre deste ano. Então, isso é super importante, pessoal. Afinal, quanto mais cedo o Banco Central norte-americano conseguir reduzir a taxa de juros, teoricamente, menor seria o impacto para a economia por lá. Beleza? Sobre o dado de amanhã, pessoal, o mercado que espera aí que esses números tragam um certo alívio nas pressões inflacionárias. Porém, quando a gente olha para os núcleos, né, ou seja, aqueles itens mais rígidos, que são menos voláteis, ou seja, tirando alimentos, tirando combustível, espera-se um aumento em relação ao dado anterior. Então, é isso que está preocupando o mercado, que aquela inflação mais enraizada, mais ligada à parte de serviços, que é muito difícil você conseguir, digamos, controlar, ela possa ter um avanço e isso impactar aí nas futuras decisões aí do Banco Central norte-americano. Tá certo? E embora, pessoal, a gente tenha acompanhado esse movimento mais crítico, né, envolvendo as especulações do mercado em torno da condição de política monetária nos Estados Unidos, nós tivemos o James Bullard, né, ele que é ex-presidente do Fed de St. Louis. Ele que é conhecido, né, por ter uma postura bastante hawkish, ou seja, ele sempre vai defender uma política monetária com viés mais contracionista. Ele disse que o cenário base ainda continua de termos aí três quedas de juros neste ano, o que acabou proporcionando um certo alívio para o mercado. Tá bom? Então vamos ver, vamos acompanhar esse cenário aí de grande volatilidade. Hoje a gente pode acabar tendo um dia um pouco mais morno, até no caso amanhã, que a gente vai ter a divulgação destes números importantes. Beleza? Bom, sobre as movimentações então desta terça-feira. Na Europa nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,02, Bolsa de Paris caindo 0,64, Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,83. Futuros norte-americanos, o S&P sobe 0,06, Dow Jones literalmente no 0 a 0 e a Nasdaq subindo 0,09. O VIX, que é o índice do medo, sobe 1,45, 15,4 pontos. DXY, dólar index, tem uma queda de 0,11 a 104,02. E como eu disse anteriormente, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,75 a 4,39. Outro ativo que tem uma queda um pouco mais forte hoje é o Bitcoin, ele que recua 2,3% nas últimas 24 horas. É o Bitcoin que está sendo negociado na faixa dos 70 mil e 500 dólares a unidade. E sobre as commodities, pessoal, a gente tem neste momento o petróleo subindo, o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, subindo 0,17, 87 dólares o barril. Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0,23, 91 dólares o barril. O petróleo que acaba sendo negociado perto da sua máxima nos últimos 5 meses, o mercado segue acompanhando as tensões lá no Oriente Médio, o que poderia provocar um choque de oferta, ou seja, menos oferta se a demanda continua constante, os preços acabam subindo. E outra commodity, pessoal, que teve destaque hoje foi o minério de ferro. Ele que, com essa movimentação recente, estaria aí rumo, né, à sua maior recuperação de 2 dias em mais de 2 anos. Ou seja, o que isso significa? Nesses 2 últimos dias, o petróleo está tendo a maior alta que ele teve nos 2 últimos anos. O mercado que acabou olhando, né, o copo meio cheio, segue com perspectivas de consumo um pouco mais favorável, à medida com que a China entra no que nós podemos dizer de uma época tipicamente mais forte, em que existe uma maior probabilidade de aumentar aí a demanda por aço. Então, isso está fazendo com que o minério de ferro tivesse uma forte alta nas bolsas lá de Singapura, Dalian, enfim. É mais um dia, muito provavelmente, que nós teremos destaque de movimentação positiva para a Vale. E se a gente juntar isso com o movimento de petróleo positivo, bolsa brasileira, pelo menos metade dela, tem boas chances aí de continuar subindo. Outros metais industriais, no caso aqui negociado na Bolsa de Londres, o cobre sobe 0,32, níquel subindo 0,85, e quem também não para de subir é o ouro, pessoal. Ele que renova aí a sua máxima histórica, subindo 1,10 hoje. Ele que é negociado ali em torno de 2.376 dólares a onça Troy. Beleza? Então, pessoal, essas foram as principais notícias internacionais. Novamente, nenhuma grande novidade esperada para hoje. O mercado aí se ajustando, se preparando aí para um dia super importante, que vai ser amanhã, no caso, divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e também da ata do último Comitê de Política Monetária por lá. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil agora, duas principais notícias aqui. No âmbito político, a gente tem que o governo estaria avaliando fixar um superávit de 0,25 em relação ao PIB como meta aí de resultado primário para o ano que vem. Apesar de ser, entre aspas, positivo, né? Afinal, nós estamos falando de um superávit, essa meta seria inferior ao que teria sido proposto quando foi aprovado aí o arcabouço fiscal. O governo que estava prevendo um superávit de 0,5%. A tendência, pessoal, então, é que essa meta seja um pouco mais crível, principalmente aí devido ao cenário de receitas e da desidratação aí de projetos no Congresso, porém a Fazenda ainda tenta trabalhar com essa meta aí de 0,5%, de acordo com reportagem do jornal Valor Econômico. É aquilo, pessoal, fiscal acaba sendo sempre um problema, fazendo com que o Brasil fique aí para trás. A gente fica na torcida, na expectativa de que realmente o governo consiga cumprir, algo que eu acho aí extremamente, não é impossível, mas muito desafiador. Falando ainda de governo, pessoal, especula-se que o governo deva aí propor que a Petrobras distribua 50% do dividendo extra, né, extraordinário. Nós temos aí que o ministro da Fazenda, ele disse que ainda tem que decidir sobre esses dividendos e a Petrobras, e que as informações aí sobre o caixa da empresa estão sendo levadas ao presidente Lula para que ele possa aí tomar uma atitude, entre aspas, com tranquilidade, sem que a empresa aí seja prejudicada. É aquilo, pessoal, novamente, mais um dia de grandes especulações em torno da Petrobras. A Petrobras, pessoal, que teve aí os seus técnicos alertando sobre a defasagem dos preços dos combustíveis, tá? Porém, não se espera que esse reajuste de preços aconteça diante aí dessa crise envolvendo a distribuição ou não, né, total ou parcial, ou nula desse dividendo extraordinário. Isso nós teremos o Jean Paul Prats continuando como CEO da companhia, ou se o mesmo aí seria substituído. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Ontem a gente teve um dia de recuperação do mercado brasileiro, mas obviamente que essa recuperação acabou ocorrendo diante aí da forte alta das ações da Vale. E com esse movimento positivo de hoje, né, mais um dia positivo para o minério de ferro, muito provavelmente aí mais um dia de peso significativo para o Ibovespa, mercado lá fora de lado, aguardando aí agenda super importante esperada para amanhã. Um abraço, uma ótima terça-feira, bom pregão e até mais. Valeu!